E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa? Tá começando, meu povo! Sim, sim! Mas agora, eu quero falar com você que está assistindo fora do país, que está longe. Esse programa aqui é uma ponte. Aqui você se sente em casa. As histórias aqui são bem típicas de brasileirices que brasileiros fazem. Pergunta se um sueco ia transar em cima de uma árvore e ser picado por uma abelha. Jamais. No máximo, ele ia transar no chão acarpetado da casa dele e ganhar uma contratura muscular no adutor da coxa. É o que aconteceu. Esse é o perrengue do sueco. Nem a massagem sueca na Suécia tem happy end. Lá eles nem fazem massagem, que ninguém nem está tenso com boleto, com um assalto com milícia. Na Suécia, esse programa tem 2 minutos. A pessoa chegar e falar, poxa, ontem eu fui andar de bicicleta no meio da rua, aí lembrei que tinha esquecido a carteira em casa. Aí voltei, que doideira. Caramba, só eu mesmo. Eu tô achando que a gente precisa mandar uns 10 mil brasileiros lá pra Suécia pra dar animada. E trazer uns 10 mil suecos pra cá pra dar uma arrumada aqui também. Se bem que em um mês aqui os suecos já não tá tudo metido com suruba, jogo do bicho, tiroteio. Pessoal que tá aqui quase fez isso já. Afinal de contas, hoje veio o Helder Rodrigues! Dan Ferreira! E diretamente da Europa, André Lamoglia! Vamos suecar, meu povo! Sim, 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 sim. Olha aqui. O Helder, o que, que a gente já tem? Quando o Helder vem no programa, ele se responsabiliza pela bebida das pessoas.
É verdade.
Ele faz isso, na verdade, quando ele vai na casa das pessoas. Ele já leva a bebida de qualidade dele.
Sim, pra não ter constrangimento.
E hoje você trouxe o que pra gente, Helder?
Que é Porto Tônica. Eu gosto de dividir o que eu vou descobrindo. Que um isso? Vinho do Porto que foi desenvolvido para ser bebido com tônica. No dia quentinho, pra você não ter... Ah, não posso beber Porto porque tá quente. Toma.
É um selo Helder de qualidade.
Delicioso.
Cara, não é?
Eu vou ter que tomar quando o Helder vem, eu tenho que me embriagar. É assim que funciona.
Eu quero aproveitar essa deixa pra pedir, fazer um pedido.
Fala.
Não me ofereçam tequila na balada, por favor.
Ah, não! Começaram a te oferecer tequila em todo lugar.
Eu sou educado, eu bebo.
Que maravilha.
Por favor, não me ofereçam tequila, por favor.
E eu digo aqui, ofereça. Por tudo que é mais sagrado, ofereçam sempre a tequila.
Pela manutenção das histórias.
Exatamente.
Não, mas é difícil.
Mas aqui eu já quero começar com uma história de uma pessoa que vai contra a lei. É uma pessoa que...
Marginal.
É, marginal. Marginal. E obviamente, eu tô falando do André.
Bonitinho e bonitinho, ordinário.
E não foi aqui no Brasil, não, né?
Não foi.
Como é que é isso?
Pior,
André?
Que não foi. Bom, começou bonita a história, porque eu fiz uma viagem com a minha família pra Califórnia.
Uhum.
E no início era uma viagem de 15 dias, que a gente começou uma viagem em São Francisco. E ia recorrendo toda a Califórnia e ia terminar em San Diego a viagem.
Tá bom.
A família inteira de carro, tudo bonitinho.
Família inteira é o quê? Me conta.
Família inteira fui eu, minha mãe, meu pai e meu irmão.
Vitor.
Perfeito. Amor, tava aqui semana passada.
Exatamente.
E uma prima nossa que mora lá.
Tá bom. Familhão mesmo.
Familhão. Só que no final dessa viagem, todo mundo voltava pro Brasil, menos minha prima que mora lá. E eu ficava. Porque eu fiz um curso de inglês lá. E eu queria fazer um curso de atuação depois do curso de inglês.
Até ficar lá pro intercâmbio.
É, uns 4 meses. Aí eu fiz dois meses de um curso de inglês e os outros 2 meses de um curso de atuação.
Perfeito.
E aí, durante esses 15 dias, meus pais sempre me avisando, cuidado, você vai ficar aqui sozinho, você vai ficar aqui... Cuidado que a lei aqui também é rigorosa.
Aqui não é Brasil.
Não é Brasil, a lei aqui realmente é rigorosa.
Mas lá é mais relaxadinho.
E eu tinha exatamente 20 anos.
Ah, nos Estados Unidos só pode beber com 21.
Beber, sair pra festa, tudo com 21. Beleza, primeira semana eles foram embora.
Primeira semana, eu gosto de primeira semana.
Não uma só semana na primeira depois. Semana, mas no meu primeiro dia, depois que eles foram embora... Fiquei numa residência. E quase todo mundo desse curso ficava nesse prédio.
Sei.
Dividindo em
jovens,
cima.
Né?
Jovens no complicado. Mesmo prédio, imagina.
No primeiro dia já, o craque, quem trouxe o craque?
E aí...
Aqui no K9.
Eu lembro que todo mundo se juntou num quarto pra fazer... Eu, durante o dia, conheci uma pessoa.
Minha cabeça tá indo... É o drink!
Começou aí,
né, não.
Aí no primeiro, durante o dia, uma pessoa já falou, ó, oh, hoje a gente vai sair, mas a gente vai fazer um esquenta no quarto do fulano.
Tá bom.
Tamo lá bebendo, tamo bebendo, tudo mais. Chega a hora de ir pra balada. O menino, aí eu falo, pessoal, vamos pra festa. Eu falei assim, beleza, chegou minha hora de ir pro meu quarto.
Dormizinho, respeitar as leis americanas.
Respeitar as leis, como meu pai falou.
Como seu bom pai
como disse. Como meu pai falou.
Outrora ele dissera.
Só que tem sempre o diabinho.
É, sempre.
Eu e era um brasileiro.
Eu sou de
e era um brasileiro falando, você vai ficar aqui? Eu
vacilão.
Falei, eu vou ficar aqui.
Vacilão. Eu,
merda. Você vai ficar? Eu falei, eu vou ficar. Eu tenho 20 anos. Ele falou, não, relaxa, a gente vai aqui numa festa do lado. Realmente, a festa era uma quadra do hotel, da residência. Ele falou, eu conheço segurança. Aí eu comecei a juntar os pontos, eu falei assim, bom, a festa é aqui do lado. Ele conhece segurança, falou que desenrola com segurança. Eu tô arrumado.
Eu já tinha bebido
já tinha passado meu perfume, quando eu passo perfume, eu
tá tô pronto
pra sair.
Tá
volta pro creme.
Eu falei assim, no ruim eu volto. Chegamos lá, andamos nem um minuto. Aí chegamos na porta da boate. Não, ainda não. Uma fila gigante na porta da boate. A gente foi passando na frente de todo mundo. Eu falei, ele tem moral
aquela
mesmo.
Aquela cena.
Aí ele falou, só espera aqui que eu vou falar com segurança. Aí eu esperei aqui, ele falou uns 5 metros assim, longe de mim com segurança, só que eu tava vendo tudo. E aí ele falando com segurança, eu vi que o segurança tava sério. Eu falei, não tem tanta intimidade assim com segurança. Tá conversando muito. Eu conheço segurança. Pra mim, ele ia chegar, opa!
Bom, entrou.
Fala, John!
Fala, John! Nada, conversando. Falei, não tem intimidade, tá muito sério segurança. Aí eu vejo que em determinado momento ele tira da carteira dele a carteira de identidade dele. E aí ele dá pro segurança. Aí o segurança olha aquilo, fala assim... E eu, na minha cabeça, ele não tinha falado de documento. Não teve essa parte na hora.
Essa é da conversa.
Aí ele falou, deu pro segurança, olhou assim... Passou por uma pessoa do lado. E essa pessoa do lado estava vestida normal. Olhou para a identidade dele, olhou para ele, olhou para mim e fez assim para mim. No que eu chego perto dessa pessoa com a identidade na mão, ele, na hora que eu chego perto, ele tira do bolso aquele negócio de polícia dos Estados Unidos.
Caralho.
Na hora, eu cheguei, aquilo ali, nunca vi algo tão brilhante na minha vida.
O distintivo dele?
O distintivo de polícia.
E o rosto do pai aparecendo assim, ó.
Não só o rosto. Nessa hora veio um filme na minha cabeça. Tanta coisa, em um segundo, passa tanta coisa na minha cabeça. Veio meu pai, minha mãe falando. Nessa época eu tava assistindo Prison Break, que é uma série
aquela
de... Aí eu já me imaginei. Eu já com aquela roupa laranja, o cara querendo
já comer... Já fez assim, né?
Eu falei, já era. Fudeu, tô preso nos Estados Unidos, aceitei, me mijei nas calças nessa hora.
Não literalmente.
Literalmente.
Você se urinou?
Me mijei nas calças.
Ih, rapaz, entrou num lugar que eu não esperava.
Você já viu um distintivo americano de polícia?
Não, e não sei então, se você... E aí ele falando assim, where is your phone?
Cadê seu telefone?
E o Wallet pedindo meu celular, minha carteira. E ele falava, your phone. E eu não sei porque eu achei que nessa hora a coisa mais inteligente a se
phone.
Fazer...
Não.
Phone. Não. Falei, I don't speak English.
Eu não falo inglês.
Ele, your phone. E eu, I don't speak English.
Eu não falo inglês. Essa é a melhor solução sempre.
Aí ele viu que eu não correspondia com o que ele estava me pedindo. Botou minha mão pra trás.
Ué, que isso?
No que ele botou minha mão pra trás, me algemou.
Olha que legal.
Eita, porra.
Caraca, essa hora. Eu sinto até a temperatura da algema até hoje aqui. Gelada. Eu algemado na frente de todo mundo. E aí, enfim, ele começou a preencher um papel na minha frente. Eu perguntei, tá bom, o que eu tenho que fazer agora? Ele falou, ah, então você fala inglês, né?
O inglês voltou a aparecer a Elizabeth.
Britânico.
Então você fala inglês? Eu falei, I don't. Aí ele falou, ó, você tem que só preencher esse papel e nunca mais voltar aqui. Eu falei,
tá.
Esse algema.
Chato pra isso.
Esse chato pra preencher um papel e nunca mais voltar aqui. Beleza, preenchi, assinei o papel, tô voltando pra casa. No que eu tô voltando pra casa, eu tô lendo aquele negócio. Aí eu foco em algumas frases chaves, assim, tipo, você tem que ir na corte, no dia tal, na hora tal, se você não for, é prisão, não sei o que, não sei o que lá. Ah. Era um texto enorme, mas eu vi essas frases, eu falei assim,
peraí. Quem te assinou?
Aí eu liguei pra minha prima, a que fez a viagem comigo, que mora lá.
Que falava fluente.
Que fala, mora
que
lá.
Que speak English.
Que speak English very well. E aí, aí liguei pra ela, expliquei a situação, ela falou assim, ah, relaxa, porque aqui nos Estados Unidos, qualquer infração que você fizer, eles te dão esse papel. E aí eles botam no papel, infração leve, média ou forte. Tipo, desde você avançar o sinal, eles vão botar lá a infração. Aí desligou o celular. Dá 10 segundos, ela me liga, você tá maluco? Caralho, você... Fudeu, vamos ter que pegar um advogado.
Mas como é que ela... Em 10 segundos, que mudou?
Não, porque eu expliquei a situação pra ela. Só que ela não tinha assimilado. Porque no papel tava infração média.
Você mandou foto do...
Mandei, depois.
Ela viu e leu. Mas aí a infração média...
Infração média e o tipo da infração tava fake ID, falsificação ideológica.
Isso.
Porque é algo grave, né?
A gente sabe, totalmente. Isso aí qualquer brasileiro médio sabe, mas significa o quê? Que aquele papel dizia o quê, então?
Que era isso que eu tinha, a infração que eu tinha e o que eu tinha que fazer, que era ir na corte no dia tal, dia tal, dia tal.
E na corte pra ser julgado?
Pra ser julgado.
Mas não foi nem ele que falou, foi o cara que falou que você era de maior? O cara, o
foi,
seu amigão?
Então, o pior da situação é essa, porque...
Cadê teu amigo?
Eu não fui, não, entrou na festa.
Ele entrou na festa!
Não tentou sair.
Que filho da puta!
Que filho da
puta! Claro.
Aí você lembrou...
Não, não conosco! Não, não, não speak English!
E não era meu, eu conheci ele naquela noite.
Ele é brasileiro, me ajuda.
Aí você lembrou da sua mãe dizendo, amigo é pai e mãe.
Eu conheci ele essa noite, aí ele falou assim, cara, relaxa, vai pagar uma multa, eu te ajudo, divido contigo, vai pra casa. Beleza, fui pra casa, ele entrou, e aí foi quando eu liguei pra minha prima. Aí, resumindo, peguei um advogado, tive que pegar um advogado, que ela me orientou.
Um trampo,
peguei um advogado.
Pagar
eu não podia sair do país, não entrei na festa, gastei um dinheiro e ainda fui preso.
Nossa. É. E esse papel, você foi na corte, então?
Não, quem foi o advogado.
O advogado foi no seu lugar assumiu que você errou?
Assumiu, ou seja, eu tive que ficar por sorte. Era um processo que demorava, tipo, 2 meses. Por sorte, estava no meu primeiro mês lá. Mas se eu tivesse que sair, eu não poderia.
Você teria que ficar lá.
Eu teria que ficar até o final do julgamento.
E você pagou uma multa, tipo, de quanto?
Ah, eu não sei. Na época, juntando tudo, a multa, o advogado deve ter sido, acho que uns $6,000, alguma coisa.
Ai!
Que pra mim... E foi,
quanto
tipo,
é o dólar hoje?
Tava começando a ganhar dinheiro.
Pra não ir numa balada.
O que seus pais disseram?
Não, aí pro meu pai não falei nada. Eu falei assim, não adianta eu ligar pro meu pai.
Claro.
Não, mas aqui, a merda já tá
um
feita.
Dia ficou sabendo.
Aí eu liguei pra ele quando
6
já...
$6,000, ele precisou saber.
Não, eu tive que trabalhar lá com a minha prima, que tem evento, pra poder fazer um dinheiro. Pra poder pagar a multa.
Trabalhou ilegal pra conseguir o dinheiro pra pagar uma ilegalidade.
Exatamente.
Maravilha.
Aprendemos uma lição hoje, hein?
É. Mas você não é o único, não, sabia?
Não sou o único.
Tem mais gente aqui que se meteu em. Em coisa de roubo, meu, de assalto, daqui? De coisa safada. Não, de aqui, ó.
Eu já assaltei, mas isso
daqui,
foi no passado.
Ó. Márcia tá aqui pra mostrar pra gente. Que o brasileiro lá fora passa vergonha mesmo. Tudo bem, Márcia? Como é que você tá? Deixa eu me abundar aqui com você. Márcia, tô te bundei pra lá também. Onde foi isso, hein?
Foi em Zurich.
Em Zurich, Suíça.
Suíça.
Mais ainda chita.
É ruim.
O que aconteceu, hein?
Era 1991, quer dizer, era, né, faz muitos anos atrás. É, outra época. E a gente foi passar férias, e aí foi... Dá um, assim, a gente queria mudar algumas coisas na nossa viagem. Naquela época, a gente levava uma pasta com...
A gente é quem, desculpa?
Eu e meu marido.
Você e seu marido.
A gente levava com passagem aérea, voucher.
Porque
a gente...
não tinha internet.
Não tinha nada disso. Era tudo papel, né? E a gente levava com essa pasta, fomos fazer essas mudanças. Aí paramos numa central telefônica para fazer isso, né? Com a gente de viagem, aquela coisa toda aí. Bom, fomos para o hotel. A central telefônica ficava numa rua, nosso hotel tinha uma subida, uma ladeira, nosso hotel ficava na rua de cima. Aí a gente foi para o hotel, está arrumando as malas, que a gente ia sair cedo. Cadê a pasta? Está com você, está com você, está com você. Não, e ficou na central telefônica.
Esqueceu a pasta com todos os
com documentos. Tudo, com a viagem, né? Dali não tinha... Aí ele desceu correndo, chegou lá, o cara falou, olha, a moça que estava aqui, ele descobriu, ele viu a pasta, descobriu o hotel de vocês, viu, e foi lá deixar.
É na Suíça, é outro nível. Na Suíça eles fizeram cópia autenticada para facilitar o trabalho.
Ela me deixou uma carta.
Olha aí, e deixou um dinheiro, para você ficar bem, esse é meu endereço, dorme lá.
Aí ele foi lá, desceu, pegou, subiu, né, me entregou a pasta.
Ufa, tudo certo.
E chegou super cansado, correu, e aqueles casacos enormes naquela época, né? Suou, tava cansado, disse, porra, tô morrendo de sede. Aí abriu o frigobar. E pegou um refrigerante, que era desse tamanho.
Desse tamanho, abriu. Que é grande,
era
pequeno?
Bem pequenininho.
Pequenininho.
Dois goles. Aí abriu, no que ele abriu, eu tava com o negócio do frigobar, eu falei, você vai beber isso? Ele, por quê? Assim, esse troço aí que tem dois goles custa 18 dólares. Aí ele, não. Aí pegou.
Quase uma multa por entrar em boate. 18 dólares uma Coca-Cola desse tamanho.
Não, bem pequenininho. Aí ele pegou, fechou. Ele, com a tampinha.
Aí, quer dizer, pagar, mas enganar o hotel fechando a Coca-Cola.
Fechou a Coca-Cola e colocou lá atrás.
De volta. Quem nunca, né?
Aí eu falei assim, cara, a gente tá na Suíça? Acho que isso não vai dar certo. Aí ele falou assim.
Começou a te pesar a consciência.
Na hora. Aí ele falou assim: não, vamos dormir, amanhã a gente acorda cedo, tá bom, vamos dormir. De manhã saímos, vamos fazer o check-out. Chegou na recepção, o cara perguntou, né, da recepção. Quando você virou alguma coisa do frigobar? Aí, nesse momento, assim, apareceu um letreiro luminoso na minha testa. Abrimos, mas não consumimos, eu não sei o que eu faço.
E vocês falaram o quê? Não.
Não, aí o meu marido, não. Eu falei, eu vou esperar lá no sofá.
Deixou ele mentir sozinho.
Exatamente. Sentei no sofá, nisso vem outro rapaz que estava junto, da recepção, pegou o elevador e eu vi que ele...
Foi lá pra conferir se tinha usado alguma coisa ou não.
Aí eu falei, bom, então a gente tem algum tempo, né? E o carro, e a gente ia no micro-ônibus do hotel que ia levar a gente pro aeroporto.
Sei.
Aí nisso meu marido me chama, ó, vamos lá que tá...
Tá na hora de ir?
Tá na hora de ir, o cara já tá aí, não sei o quê, o motorista tava falando com o cara da recepção, a gente entrou e só tava eu e ele no micro-ônibus. Aí nós sentamos... Aí o motorista entrou e aí eu fiquei bem na reta, assim, do retrovisor dele. Eu via ele pelo retrovisor e ele me via pelo retrovisor. Aí saímos. 5 minutos depois, toca, não sei, um telefone, um rádio, ele começa a falar...
Do motorista.
Ele começa a falar lá...
Em alemão,
que parece que tá xingando Deus e o mundo. E olhava pra mim.
Eu chamo, né? Esse negócio
aí. E olhava pra mim.
Ih, ele vai...
Aí eu falava assim, descobriram. O cara voltou, falou pro cara da recepção, ele descobriu que você abriu a Coca-Cola e ele tá levando a gente de volta pra pagar essa merda.
Criou a novela
da sete. Aí o meu marido falou, não, que isso, imagina. Disse, não, é assim, é Suíça, tô te falando, é Suíça.
Suíça é outro dia.
Suíça, aí, continua, cara, assim, foram umas 20 minutos, mas pareciam 2 horas.
Você
e nesses 20 minutos,
descobriram a gente.
Desses 20 minutos, tocou 3 vezes esse telefone.
Ah.
E 3 vezes ele olhava e falava, ele tá dando volta. Ele tá dando volta, ele vai pra polícia, ele não tá indo pro aeroporto.
Ele vai pra polícia. Meu Deus, mas na Suíça tudo bem que é sério, uma coca que a pessoa nem tomou, não.
Não, teve que desesperado. Aí,
lógico.
Quando a gente chegou no aeroporto, aí a primeira parada dele, assim, só tinha gente mesmo, a gente realmente não lembra se era a nossa companhia aérea, se ele parou na primeira parada que ele deu.
Você já saiu.
A gente vai sair daqui. Aí saímos, pegamos a mala e saímos. Na hora que a gente saiu, aí a gente está indo, né, entrando para o aeroporto, abre as portas, né?
A porta
do aeroporto, abre automática, saem 2 homens vestidos, terno e gravata, na nossa direção, falando, assim. Aí eu olhei, é a polícia, corre!
Você saiu correndo?
O seu marido correndo atrás de mim.
E você correu em direção ao além.
Atrás dele.
E os caras de terno foram correndo atrás de vocês.
Eu te falei.
E aí?
Ai, graças a Deus, meu marido é mais racional.
Ah.
Aí falou, para, eu... Parei, os caras passaram, claro, porque eles não estavam correndo atrás deles, estavam correndo pra alguma coisa. Que...
Não era pra vocês?
Não era pra gente.
Eles cruzaram vocês
e seguiram. Eles cruzaram seguindo correndo. Iam pegar alguma coisa, estavam um atrasados.
É evidente! O cara no hotel ia acionar a segurança internacional do aeroporto pra cobrar Coca-Cola da pessoa.
Eu fiquei com... Não, olha, é culpa.
E aí vocês voltaram normal?
Não, aí a gente morreu de rir, tipo, depois que passou, né?
É claro.
Que a gente queria uma gargalhada, acabou, tá mais relaxada.
Né?
Muito, demais.
Senso de culpa,
juro
né?
Por Deus. Mas o crime não compensa.
O crime não compensa.
Não compensa.
Alice, traz uma Coca-Cola pra ela, por favor. Aqui é de graça. Não precisa pagar nada. A pessoa fica nervosa, a pessoa acha
Fábio,
que não.
Fábio, vê aqueles... Negócio
Fábio, já tô no segundão, você
não,
tá aí...
Não, pera, eu
tá...
tô apresentando um problema.
Ah, é verdade, eu só tô bebendo.
Não chega a ser um crime o que você cometeu.
Não.
Mas se fosse disso. Lá em casa, eu mandava te prender.
É? Aqui, ó, até já ajeitei na cadeira. É.
Me fale, bom, tá.
O ano era 2015.
O ano era 2015.
Exatamente. Assisti um espetáculo de um amigo. A gente tinha feito uma novela junto no ano anterior. Estava em cartaz, eu e um outro grupo de amigos fomos assistir esse espetáculo. Peça ótima. Depois do espetáculo, a gente saiu para jantar.
Beleza.
Tá, vamos jantar? Vamos. Falar da peça.
É, teatro, quando é bom, tem que comemorar. Que é tão difícil achar uma peça
Nossa.
Boa.
E aí, a gente jantando e tal, a gente foi comer um japonês. E aí, eu tava numa vibe, assim, de tomar vinho branco.
Olha aí.
Tomar um vinho branco. Boa. E depois, esses amigos que estavam jantando com a gente iam para uma festa de um produtor de teatro que estava acontecendo.
Podia maior de 21? Podia, né?
Podia.
Era Brasil?
É. Podia, Brasil, era Brasil, Brasil.
Era Brasil.
E a gente foi jantar, tá? Estamos lá jantando. As pessoas iam para essa festa, só que eu não conhecia essa pessoa que estava fazendo aniversário. Era uma noite de sábado e o dia seguinte era domingo de Páscoa. Essa informação é importante. Era um domingo de Páscoa. Danilo, você tem que ir pro aniversário. Você tá com a gente, vamos lá, tal, se divertir. Acabou o espetáculo. Falei, cara, eu não vou, não conheço a pessoa, não vou de penetra no aniversário de uma pessoa que eu não conheço. Tal.
Segunda garrafa de vinho. Quantas tacinhas pra mudar
segunda essa? Garrafa de vinho, eu falei, traz mais duas que eu vou levar. Pro aniversariante.
Eu vou pensar aniversariante, meu amigo do peixe.
Exatamente. Vou chegar com duas garrafas. A gente foi pro aniversário. Foi. E aí era num apartamento emprestado pra ele. Sabe esses apartamentos ali na Enseada de Botafogo que tem uma vista pra...
Praia de Botafogo.
Tudo certo.
Festa da classe, vários amigos e tal. Não conhecia o aniversariante, mas tinha muitas pessoas que eu conhecia
também.
No aniversário.
Quem ali conhecia também? Ninguém.
E aí eu tava, tinha uma mania, tava tomando vinho e tal, levei as duas taças, as duas garrafas de vinho. Dei pra ele e falou, não, você vai tomar uma comigo, tá tudo certo e tal.
Eu tava na intimidade.
Exatamente.
Mas você chegou a se apresentar, oi, eu não faço ideia.
Olha,
que você
exatamente,
seja.
Olha, eu vim com os meus amigos.
Ah, você confessou,
né? Falei pra ele, mas trouxe legal, as duas garrafas
caráter,
de vinho
caráter.
Pra compensar e tal, e a gente toma aí, feliz aniversário, tudo de bom pra você.
Você recebeu bem.
Me recebeu bem e tal, festa boa, massa. Aí acabou o vinho da festa. Aí eu falei, cara, me disseram que cerveja também é fermentado, vou pra cerveja.
Tá bom.
Aí você já pensa o nível de... A gente vai se enganando, né?
É, sim, claro. Mas,
não, a cerveja também não vai dar ressaca.
É da mesma família.
Tá tudo certo. Fui pra cerveja, a cerveja dá uma vontade incontrolável de ir no banheiro, né? Eu tinha uma mania muito imatura. Esse era 2015.
Caramba.
Eu amadureci.
Você melhorou?
Melhorei
Nossa,
muito.
Nossa, como justifica. Que mania era essa?
E a gente vai se enganando, né? Eu falei, não, daqui a pouco eu vou no banheiro. Só que era um apartamento, assim, era um apartamento emprestado. E aí várias portas estavam trancadas. E a fila do banheiro estava, assim, gigantesca.
Claro. Sim, qual
é? E começou a dar uma vontade que eu falei, cara, eu vou urinar aqui.
Eu tenho que resolver
aqui
isso.
Aonde?
Desesperado.
Ah, urinar em você.
Em pé.
Você ia fazer o André.
Na casa do aniversariante que ele não conhecia.
Exato, olha. Piora muito.
vamos.
Eu comecei a abrir várias portas, várias trancadas e tal. Aí uma porta abriu. Eu entrei na porta de uma cozinha. Adentrei a cozinha.
Cozinha sempre tem um banheiro ali.
Não, exato. Aí fui pra uma outra porta dentro da cozinha. Parecia um labirinto. Eu desesperado, já abri uma porta. Tentei forçar uma porta, tava trancada. Era a porta da área. Eu olhei pra cozinha. Tinham duas pias.
Olha aí.
Uma pra mim já.
E outra pra lavar os pratos.
É número um e número dois.
Uma pia tava com gelo cheia de long neck.
Ai, meu
e a outra
Deus.
Tava vazia. Ai. Todo mundo faria isso.
Pediu.
Todo mundo faria isso?
Todo mundo faria isso.
Pegaria uma cerveja.
E eu tava com uma garrafa de long neck na mão. Eu vi que não tinha ninguém no lugar. Liguei a pia, né, pra escoer.
Rápido o crime.
Exato. E eu tô lá com a garrafa, urinando.
Ei, pia de cozinha alta, hein?
Exatamente.
Foi na ponta do pé.
Legal, eu tô...
Na ponta do pé.
Um detalhe importante.
Não, na ponta do pé bêbado.
Ainda tem uma...
Aí alguém abriu a porta.
Ai.
Eu olhei. Era o aniversariante.
Você mijando na pia do cara. Calma.
Mas ele não tinha como disfarçar?
Não, não tinha como disfarçar.
Já parece que você estava lavando. Eu tô lavando a mão aqui, tô.
Não tinha como disfarçar.
Não dava para lavar uma mãozinha
não,
aqui.
Não dava.
Você virou com um peru assim? Não. Hoje? Não, não chegou a virar.
Não, o ângulo da ponta...
Eu vi só a cabecinha, só a cabecinha. Só,
mas a cabecinha do peru, não. Não, não, gente, não, tá.
Não fiz isso, não.
Você fez só um aqui assim,
só aqui
com
assim.
A long neck na mão e a outra long na outra. É. Tá bom. E a long...
E aí?
Duas long neck. Tá bom.
Dito isso...
E aí é o seguinte, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, ele falou, gente, as pessoas estão muito loucas. E saiu. Nesse momento, a cachaça passou na hora, eu fiquei sóbrio. Eu falei, caralho.
Constrangido.
Constrangidíssimo. É o momento que você pega uma reta e vai pra casa, né?
Falei, cara, embora.
Eu vou embora.
Mas terminou de mijar?
Terminei de mijar, graças bonitinho.
Joguei a garrafa fora. Ele falou lá no início que era nada, sábado de Aleluia e domingo de Páscoa.
Não falou nada pra mim, falou rindo, falou, tava bêbado também. É, nossa, as pessoas estão muito loucas.
Eu teria mijado no gelo, sabia? Que eu achei que ia ser mais...
De vingança, cerveja, né? Fábio?
Enfim, joguei a cerveja fora, o resto da cerveja. Fui pra casa, não me despedi dos meus amigos.
Nem do dono da festa.
Nem do dono da festa. Domingo seguinte, domingo de Páscoa. Uma ressaca.
Moral
não,
e moral, física.
Não, e o pior. Eu fui fazendo as minhas coisas, tentando sobreviver ali. Tinha um almoço de família, fui pro almoço. No meio do almoço, eu lembrei dessa história.
Ah, você disse que lá até um bêbado você apagou.
Eu lembrei dessa história e fiquei super constrangido, culpado. Meu Deus, domingo de Páscoa, eu de ressaca. Mijei na pia dos outros, numa festa de penetra.
O que Jesus vai achar disso?
Exatamente. A culpa master.
E aí, liguei para um amigo que tava na festa, contei a história para ele, a gente morreu de rir.
Tu lavou a pia hoje, não? Chegou a lavar a louça?
A gente morreu de rir com essa história. Passam-se 2 anos, tava em cartaz, no Rio de Janeiro. E aí, esse espetáculo começava com os atores todos aquecendo ali no palco já. A gente já recebia o público aquecendo e tal, num determinado dia.
Linguagem.
E aí, essa pessoa entra, o dono da festa.
Ah! Do nadão?
Do nadão, não conhecia, nunca mais tinha visto. Passam-se 2 anos.
Você não esqueceu do lado dele. Você não esqueceu do lado dele.
Aquecendo pra começar o espetáculo.
Ele entrou falando assim, ó, passei no teu camarim. Não ia falar isso, não? Fui lá.
Falou não. Eu olhei pra ele, identifiquei a pessoa, falei, meu Deus do céu.
Já foi coincidência?
Foi coincidência.
É, a vida, isso é uma vida.
Caralho. Eu fiz o espetáculo todo pensando nesse cara. Pensando, meu Deus do céu, o cara sabe que sou eu, ele veio pra falar e tal. Acabou o espetáculo, eu tinha que sair pra falar com as pessoas. Ele veio me cumprimentar, falar da peça, falou que foi ótimo, o espetáculo, adorou. E eu, sem saber se ele sabia que era eu ou não, falei assim, cara, você lembra do aniversário que você fez num apartamento? Teve uma pessoa que tava urinando na pele.
Tudo assim, começou a linkar.
Ele entendeu e tal. Ele falou, cara, eu conto essa história pra todo mundo. Eu morro de rir com essa história é maravilhosa. Então eu falei, cara, não acredito que é você que você veio assistir a peça. Eu não sabia se você sabia que era eu. Ele falou, não, tá tudo certo.
Você contou com peso na consciência.
Exatamente.
Você não precisava ter se exposto dessa forma.
Exato. Eu saí, foi a história da Márcia. Eu saí de 2015 pra o final do espetáculo. Ele, cara, veio assistir, ele sabe que sou eu. Ele fala pra todo mundo que eu mijei na piada.
Ele veio pra te cobrar isso. Durante a peça, ele ficava assim, ó, mijando um pouquinho no chão. Pra ver se você via ele.
Sim, Dan Ferreira. Sabe? Então, me juna na pia, dá uma festa, uma banda.
Eu fiz uma bêbado. Vou contar. Vou.
Vai lá, vai lá, cara. O programa é seu.
Eu tava numa festa também de um amigo bêbado. Cheguei no banheiro pra mijar apertado pra caralho. E uma pia convidativa.
Ai. Mentira.
A pia do banheiro mesmo.
Toda ação.
Uma pia mais baixinha. Mídia, né? Mas era uma pia baixinha que dava pra apoiar saco. Pra deixar...
Deixa geladinho.
Deixar a lagartixa dormir. Dava pra deixar. E eu meio bêbado, olhei no espelho, me ajeitei. A privada tava ali, me olhei e falei, essa pia é doida, essa pia.
Eu vou nela.
Porque você foi mijar essa pia. Branquinha a pia, bonitinha. Aí eu botei aqui, ó. Mijei muito. Quando eu olhei, Lógico, a pia tava entupida.
E o mijo não desceu.
Ei!
E ficou um negócio amarelo ali todo na pia.
E você achando duro.
E nessa hora eu falei, caralho.
Fábio!
Não, e tinha fila lá fora. E aí não dava pra mentir. O que que era aquilo?
Mijo.
É, só que mijaram na pia e ia sair eu. Não tinha nada na mão. E eu falei, vou ligar a água pra ver se mistura o amarelinho da diluída. Porque tava ali, é exame de urina. Ali tava um negócio meio...
O dia inteiro sem beber água.
Todo energético. Não, ideia de bêbado.
Aí eu abri a pia pra dar uma enchida pra ver se o peso... Na minha cabeça, assim, o peso da água vai dizer... Você vai pensar...
Física, porra! É pressão!
Meter a mão...
Eu meti a mão e fiz o... Não é baixou.
É seu.
E agora... Porque eu pensei... O que, que eu pensei na minha cabeça? Eu vou meter a mão, vou desentupir, eu lavo a mão. Não desentupiu, eu não tinha mais como lavar a mão. Aquela merda foi enchendo agora um amarelo mais clarinho, mais grande. Eu falei, eu não posso deixar isso aqui, que isso aqui vai ser um constrangimento. A privada tava ali.
Vou passar essa água pra privada.
Não!
Isso. Ficou
um finalzinho, como é que vai?
Só um finalzinho. Que eu aí lavei a mão, aí encheu, aí clareou bem. Eu joguei sabão, fiz espuma, ficou cheiroso. E eu saí com a mão cheirosíssima.
Você fez um serviço pra casa.
No fim das contas, eu fiz um serviço de limpeza. Eu fui um diarista do moço.
Não, você não saiu falando assim, não, acho que alguém fez alguma coisa na pia aí.
Não, porque já tava tudo limpíssimo.
Tava mas a ideia, pra quê, né? Pra
quê? Que eu mijei na pia?
Privada.
Tinha privada. No próximo bloco, a gente tem uma história da plateia que você vai amar, que envolve...
Eu amei todas.
Não, claro, lógico, mas é que essa parece que foi feita pra você.
Oba!
Que tem a ver com droga, tem a ver com show. E tem a ver com caráter.
Ah, não tenho nenhum.
Porra!
Aí tá fácil.
Mas também, no próximo bloco, tem a história do Helder. Se vocês...
É boa.
A história do
Helder. Segura, Brasil, é boa.
A expectativa.
Mas essa, ela vai surpreender a muitos. Porque ela é um negócio... Que acho que nunca ninguém aqui ouviu falar disso.
Eu já vi. Já vi filmes, inclusive.
Já viu filmes?
Você não sabe meu desejo sexual, como é que é?
E a história agora é boa. O Helder, essa história é pra você.
Cadê?
É.
Eu quero ouvir.
A Aline tá aqui. Aline, tu era fã de que banda mesmo, Aline? Como é que tá? Tudo certo?
Na verdade, era música eletrônica.
Música eletrônica.
Era drum and bass, era um DJ Mark.
Amo.
Ama? Então.
Amo.
O ano era 99.
Festa de drum and bass.
Como é que é?
Ano que vem eu conto essa.
Mas você tava querendo ver essa festa?
Não, eu frequentava uma boate aqui no Rio de Janeiro chamada Bunker.
Nossa,
em Copacabana.
Eu tava lá.
Você tava lá.
Calma, Lisa, pô.
Mas era 98, 99, e eu ia com uma galera da Tijuca, que eu moro na Tijuca e tal, e eu gostava de um menino. E eu só que assim, festa eletrônica, a galera toda ia dançar e tal, e eu só ficava com ele no final da festa, E a banca ia até 5 horas da manhã e a gente só ficava, minha mãe falava assim, minha filha, final de festa, guardanapo vira bolo, você tem que, tipo... surpreender esse garoto, sei lá, conviver mais.
Guardanapo vira bolo.
É, tipo, qualquer coisa.
Maravilhoso.
E aí eu falei, beleza. Aí, nessa da Bunker, né, esse DJ que é de Londres, ele é brasileiro, mas ele mora em Londres, ele ia fazer uma rave num parque aqui no Rio chamado Terra Encantada.
Perfeito.
Então, rave é um negócio que tem 12 horas. Eu falei, aí, beleza. Meus amigos, tudo pobre, sem dinheiro, ninguém quis ir pra festa, eu falei, eu vou. E esse menino falou, eu vou também. Eu falei, opa, 12 horas com essa pessoa, perfeito. E aí, na época, eu trabalhava com meu pai tem uma ótica. E aí, ele ligou um dia antes, falou, e aí? Eu falei, e aí, tudo certo? Eu já tinha roupa, já sabia como é que eu ia e tal. Toda alternativa, me sentindo uma VJ da MTV, clubber. E aí, ele falou assim, eu não vou mais.
Põe.
Aí, eu falei, por quê? Aí, ele falou, se tiver alguém pra vender o ingresso. Eu falei, não tem ninguém pra vender o ingresso. Mas por quê? Ele falou, não, porque... Como é que eu vou numa rave pela primeira vez sem êxtase? A droga do amor.
Sei.
E aí, mandou, hein? Eu falei, tá, deixa eu ver aqui, tá, o que que eu faço. A internet era uma coisa discada ainda, então não tinha essa coisa de, né? Então, beleza. Aí eu desliguei o telefone, chateada.
Pô, ele não ia na rave com você, não. Por causa de um negócio, da balinha ali pro negócio.
Exatamente. Aí fui andar no shopping e tal, aí...
Pra ver se achava um êxtase no shopping. Às vezes no Barra Shopping vende, sabia? É na loja que tem ali, depois da heroína, você passa, tem.
Não. Aí eu entrei na farmácia e eu vi um AS. E aí o AS é um remédio rosinha e tal, era parecido com êxtase, eu falei, vou comprar, vocês não reproduzam isso em casa, porque um monte de gente falou, ah, se a pessoa tivesse alergia, eu falei, cara, eu queria êxtase, vai ter alergia a AS, não
é, pô. Beleza. Que alergia é essa?
Realmente. Aí eu voltei pra loja e ótica, tem umas ferramentas pra botar parafuso em óculos, pra não sei o que.
Aquelas pequenininhas pra isso. Dar justamente aqui e fazer a...
Aí eu chamei uma amiga minha que trabalhava comigo, falei, vem cá, porque a gente vai raspar esse nome aqui. Aí eu tirei o nome, liguei pra pessoa, né?
Você é tipo uma traficante vegana. Ela pega o que as coisas, ela dá pra pessoa um remedinho. Pra...
Você é ótimo.
Eu falei que você é
tudo acabou. Pelo amor. Tudo pelo amor.
Tudo pelo amor.
E aí você fez...
Raspei.
Raspou a marca e fez um coraçãozinho?
Não, eu tentei, ficou uma coisa meio... Vocês podem falar, ficou meio SBT. Eu sempre falo que é uma reprodução ruim de alguma coisa. Mas assim, da Shopee.
Da Shopee.
Da Shopee.
Como se melhorasse. Você ficou um negócio
aí,
ali mais ruim.
Aí eu liguei pra ele e falei assim, olha só, não precisa mais vender porque eu consegui a parada. Eu também me senti... Aí ele...
Traficante.
Aí ele, como é que você conseguiu? Eu falei, ele, porque é o cara do o barman que conhece, não sei o que. Eu falei, o primo do barman mora na Tijuca. E aí eu consegui o telefone de não sei o que, e eu consegui e tal. Só que é o seguinte, ele só vende meio. Porque assim, que eu... Meio aspirina, porque meio êxtase, né? É. Porque eu fiquei com medo dele ver, que tava meio tosco. Eu falei, eu vou cortar no meio, embrulhar no papel alumínio, que aí... Meio.
Uma e meiota.
Aí, uma meiota. Mas eu falei assim, mas eu vou comprar pra mim também, tá? Tá bom. Aí fomos, né? Porque é S e tal. Aí ele passou lá em casa, eu toda arrumada, a gente no meio do caminho, Terra Encantada é longe, né, da Tijuca pra lá é uma estrada, e a gente foi conversando e ouvindo, ai, pô, vai ser muito maneiro, não sei o que, ele falou assim, cara, acho melhor, quando a gente tava subindo alto, ele falou assim, acho melhor a gente tomar pra dar tempo de ir fazendo efeito, com um negócio, falei, ótimo, vou pegar aqui, ótimo. Com a... vou tomar também, aí tomei também.
Que mal.
Abri a janela e fiquei lá brisando com ele.
Caralho.
Daqui a pouco ele começa com... Você tá sentindo o olho lacrimejar, não sei o quê? Falei, tô sentindo e tal. E aí eu, né, botei um óculos amarelo, ele tava com óculos. Falei, olha, porque vai proteger da luz, não sei o quê e tal, beleza. A gente continuou, daqui a pouco ele... Nossa, a gente chegou na festa, ele começou a dançar, ele tava com a boca seca, assim, falando comigo. Vamos beber água? Eu, vamos se abraçar. Eu falei, vamos. Eu, ai, que máximo.
Eu já tava aqui, ó, que loucura.
Eu falei, gente.
Me traz uma dipirona agora, porra.
E aí foi uma coisa incrível, assim, porque eu fui me desapaixonando, porque eu fui achando muito engraçado ele tendo todos os efeitos, ficando muito doido.
No meio da balada.
De AS,
chama efeito
água.
Placebo.
Placebo, né? E aí eu fui, e aí, beleza, aí acabou no dia seguinte, eu liguei pros meus amigos e falei, olha, não conta pra ninguém, mas sabe aquela pessoa, só que assim, não conta pra ninguém, não deu certo, né?
É.
Aí contou.
Atizaram pra ele?
Obviamente ele ficou chateado também, nunca tocou no assunto, era quase um não. Mas também passaram a desconfiar de mim de tudo, tipo, tipo, ai, Aline, tô com dor de cabeça. Mas eu não vou, Gina, mesmo? O que você tá me dando? Aí eu virei essa pessoa.
Você tomou a S. Ai, que inferno.
Que maravilha, a pessoa fingiu que era droga. E a outra, eu tô doida. Se ela me desse a S, eu morria, porque eu sou alérgico mesmo.
Você tem alergia?
Alergia à aspirina e a dipirona.
Não é possível.
Ácido acetilsalicílico.
Dipirona eu tenho também.
Tem também? É?
Que coisa doida, cara. Descobri, eu nunca te conheci de ninguém.
Já. Bom, isso aqui, tudo que a gente contou até agora... Foi Júnior.
Não.
Foi história...
Não.
De que qualquer criança de 3 anos faria isso.
Foi esquenta.
Aí eu esquenta. Isso aqui, mijar na pista, é bom, é. A gente não é nada.
Culpado por isso?
A gente é nada.
Gente, calma, Fábio.
Ser preso no exterior aqui, ó.
Quem nunca?
Eu tenho nojo.
Agora. Isso é muito adulto.
Isso aqui, tirem as crianças da sala.
Por favor,
é importante
por
avisar
favor.
Isso.
Não, do país.
Aliás,
do país.
Do perímetro hemisfério sul.
É isso.
Aliás, isso é uma coisa que eu sempre me esqueço, ainda bem que eu lembrei agora. Muitos, esse programa, as famílias ouvem com crianças, com adolescentes, porque tem muita história bobinha, assim, levinha,
passa tarde,
tranquilinha.
Passa tarde.
Mesmo assim, ela foi presa, tá tudo bem. Já. Mas quando vem uma história dessa, a pessoa tá no carro com o filho, e aí entra a pessoa assim, não, eu tava chupando um peru, aí tem que, para, o que, que é isso? A criança toma um susto, o que é peru, mamãe? Por que, é que se chupa peru? E aí desliga e tal. Então,
esse
que...
é o momento de passar, ver outro vídeo.
Exatamente. Mas o Helder tem uma história de amor gostoso.
De amor, de amor.
De amor gostoso.
É de amor. Eu queria ter contado essa história da primeira vez, mas aí, muito pesada, não pode, é um problema de família. Depois que a Sabrina Sato veio aqui e falou do anão tocando um tambor com um peru, eu falei, liberou a minha.
Liberou. Sem total razão. Tá liberadinho. Sem total razão.
Então, Sabrina Sato abriu a porta. Recomendo, mano. Recomendo, história maravilhosa. Prólogo dessa história. Vamos chamar ela de Senhora X, para evitar processos.
Não quer dar um nome de alguém? Dá um nome. Vamos chamar
fique
de...
Fique
Maria Bethânia.
Não tão alguém assim.
Senhora X, melhor. Vai na minha, Fábio. Tem um prólogo essa história. Vou contar... Ó, tem que mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Queimadura. Uhum. Queimadura.
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 Dá um close aqui para alguém ver queimadura.
Ah, não vai ver. Porque, pô, é de 87 essa história.
Ainda sou de 91, meu Deus. Essa
ixi, eu já fazia altas aventuras. A Senhora X, a gente fumando um cigarrinho mais forte, aquele que o FHC não traga. Aí ela faz assim no meu braço. Você nunca me esquecer. Não, isso é um prólogo.
Pra você nunca me esquecer.
Mãe, foram mãe. 6 meses de namoro, os mais intensos da minha vida. Dava um... Que história é essa, Porchat? Anual. Só essa pessoa.
Que loucura.
Maravilhosa, tal doida. Dito isso, ali, final dos anos 80, Brasília, Legião Urbana. Dançarina, vamos transar, vamos. Claro, sim, por que não? Ela, a gente transa, ali no preliminares, pernas ultras abertas, dançarina. O Helder, você gozar, você me avisa? Eu falei, que pergunta estranha. Você gozar, você me avisa? Eu, que pergunta doida. Porque... Sou artista.
Vou nessa.
Aviso.
Bota no jornal.
Aí tô lá, lau, 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 20 segundos depois. Play, 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 play. Quando você vai gozar, você não fala, oi, vou gozar. Você fala uma língua morta, né? Você não fala, você fala hebraico arcaico. Calma, calma. Gente, calma. Ela pegou uma tomada.
Que isso? Como tomada?
A Senhora X, ela, uma tomada. Ela botou uma tomada, cortou o fio, desencapou.
Ah. Isso já estava preparado antes, você não
sim,
sabia.
Sim, que travessa. gozar. Quando eu gozei, ela pegou no fio. E a corrente... Pá!
Não! Não, pera.
Mentira?
Pera, calma.
Mentira?
Pera, que agora eu tô... Curioso.
Não, não é isso, ela preparou.
Ela foi tomou premeditado um choque...
E passou pra mim.
O choque passou nela através de...
Do meu peru.
O toque do... A vagina no pênis. E você tomou um lá, choque...
Pá!
Você deu um curto.
Calma. Ela. Gostou? Eu.
Não.
Tem resposta.
Não.
Tem resposta.
Não! Que loucura.
A dor, Fábio.
E você serviu o peru de Natal, já
não,
tava
a dor, da... a dor no saco foi...
Ah, o saco é que doeu.
É, veio pra cá. Meus filhos são um pouquinho...
Ele tinha cabelo antes.
Anderson Silva, quando quebrou o pé, é como se você tivesse quebrado a perna aqui.
Você sentiu um choque no
dor,
saco.
Dor. A maior dor que eu já senti na vida. Pau!
No pau, velho. Yeah. Que loucura.
E é isso. Obrigado, Brasil.
Meu Deus. Que loucura. Um choque no... Eu sei lá.
Vocês continuaram depois, hein?
Cara, foram 6 meses.
Mas isso foi quanto tempo? Em que
momento? É, terceiro mês. Eu falei assim...
Tem coisa aí.
Eu já tomei um choque assim também, transando.
Não. Como assim?
E olha, tá vendo? Tá vendo? E você falando, ai, que absurdo.
Eu não ia contar.
Fábio, você tem que...
Eu ainda acredito em Papai Noel, né?
É, Fábio, você tem que ser mais aberto.
É. Choque transando como?
No Havaí. Tava no Havaí, aí, tipo, eu tava... Conheci uma pessoa lá. E aí, só que eu também
não
tava...
Não quer citar
eu
nomes
tava...
também?
É. Não vou. Essa não...
Senhora Y.
Senhora Y.
Só que lá eu tava dividindo casa. E aí, beleza. Aí conheci essa pessoa, a gente queria sair. A gente saiu, foi jantar e tudo mais. E eu tava com um carro. E aí fomos no restaurante. Aí depois eu falei assim, vou te levar. Porque antes eu tinha dado uma volta um dia antes. Eu vi uma montanha linda, não sei o quê.
Você tinha quantos anos na época?
Não, eu já era maior. Eu já era maior de idade. Aí, um dia antes, eu tinha visto um lugar lindo. Eu falei, vou surpreender ela. Beleza, aí chegamos lá, não encontrava nada, tudo muito escuro, não via nada, quase um palmo assim na frente. Eu falei, mas tá de boa aqui mesmo, apoia o carro.
Lau, 10 segundos.
Tem um momento que a gente tá ali junto, e eu tô lá embaixo, a pessoa apoia na grade, numa grade que era um... Pra separar, tipo, o quintal de uma pessoa.
Sim, entendi.
Só que era elétrica.
Sim.
Tudo na minha...
E você tudo sentiu um choque também?
Através dela.
É sim, isso. É corrente. É corrente.
Combinaram essa história.
As pessoas que transaram tomando choque ao mesmo tempo, que bonito. Ah! We are the world. We are the children. Mão de choque.
Não, o dele foi involuntário, o meu foi de propósito.
Só que o meu eu gostei.
Que maravilha. Bom, vamos para as perguntas. Eu nem sei mais, quer contar alguma história de sexo?
Eu acabei de lembrar de uma história de brincando.
vamos, legal. A gente vai para as perguntas do programa, não tem perguntas sobre sexo, eu tô até chateado. A gente podia ter alguma...
Melhor não, né? Já foi esse assunto hoje.
Já... Olha aqui, vamos para o próximo bloco, para as perguntas do programa.
Falar sobre qualquer bobagem.
Sem palavras. Eu não sei o que é quando eu perguntar assim, um livro, eu tô com medo do que ele vai falar. É o Kama Sutra misturado com Eduardo Mãos de Tesoura, eu não sei. Porra, tá recebendo o Dan Ferreira, André Lamolha, o Elton Rodrigues.
Tô dançando Drum and Bass. Isso é... Cara, eu adoro.
Você gosta mesmo, né? Tomou choquinho.
Gostou?
Vamos lá. Caralho, primeira lembrança que vocês têm da vida.
Acho que eu tenho até outras lembranças antes dessa, mas uma que eu gosto de lembrar é da minha mãe chegando em casa com meu irmão caçula. Essa eu gosto de lembrar.
Nascido,
porque eu e o Lucas, a diferença é de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses... O Breno é uma diferença maior, 6 anos. E a gente queria um irmão pra brincar mais com a
legal,
gente.
Assim.
E aí minha mãe chegando com ele em casa...
É uma... Fala bonito agora.
É, agora
se fudeu.
Pensei, mas que não é nada bonito.
O que você ia falar?
Não, tipo assim, lembranças eu tenho várias, mas...
Quando eu tentei matar o Vitor.
Mas é uma com o Vitor, meu irmão. A gente, quando era pequeno, a gente morava num prédio. E nesse prédio tinha um mato na parte de baixo, ali no quintal do prédio. E sempre que a gente brincava, pique-esconde, qualquer coisa do tipo, a gente entrava nesse mato e a gente sentia vontade de ir no banheiro, de cagar. É muito inusitado, não sei se é pela paz que dava ali no mato, não sei, era muito silencioso, muito mato, não sei o quê. Aí a gente ficava com vontade. Só que aí acontece que, quando a gente era menor, a gente tinha problema também de prisão de ventre. Que tinha dificuldade para
então,
cagar.
Então lá era, gente, era a solução.
Não bebia água, menino que não bebe
assim,
água.
Tling. Ou seja, quando tiver com vontade, o que a gente faz? Já deixa a porta de casa aberta, tampa do banheiro levantada, do vaso levantado,
vai lá pro mato. E vai pro banheiro.
Ah, deu famoso... vontade, brum!
Banheiro.
Banheiro, correndo.
Pouco de visibilidade.
A gente ficava lá no mato assim, ó.
É o famoso vai cagar no mato.
Vai cagar no mato, inclusive.
Eu evito lá no mato, assim, curioso. Esperando. Deu aí?
Deu vontade.
Deu? Vambora.
É aquela coisa, é porque eu sou muito racional, babaca, racional. Porque a gente não tem memórias, a gente constrói memórias. Você sabe disso, né? Eu construo memória do ventre mesmo, da pele, da barriga. Juro. Da barriga. Eu construo essa memória, veias. Mas são memórias construídas. Eu tenho essa memória.
Ah, mas gostei disso. Curioso, interessante. Ah, depois do choque você pode falar
o que você quiser. Eu posso falar o que eu quiser. Tô liberado.
Deus desceu na Terra e falou pra você, você tem direito a fazer uma pergunta. Que pergunta que você faria pra Deus?
Eu não queria pesar o clima.
Mas pesa.
A gente dá conta.
Não, mas eu gostaria de saber, porque às vezes eu fico meio intrigado, porque eu acho que tanta gente que merecia ter oportunidade na vida, merecia ter mais oportunidade, mais tanto talentosa, boa gente, e às vezes não tem essa oportunidade que certas pessoas têm, sabe?
E muitos maus têm, né?
E eu falo, mas, meu Deus, por quê? A pessoa merece, ela é boa, ela... inteligente, trabalhadora, sim, honesta, não tem... Aí eu falo...
Entendi. Well.
Nem existe ele.
Pensa que ele acabou de te provar que existe.
Ah, eu ia falar assim, por que tanta injustiça?
É isso.
Já que você é tão justo, por que tanta injustiça?
E aí, Dan?
Eu ia perguntar o que tem depois daqui.
Oh.
O que tem depois daqui?
Até pra aproveitar aqui, se não tiver porra nenhuma, tu já... Dá uma enlouquecida.
É o que eu faço. Fica a dica, hein? Aproveite.
Que tem depois daqui? Um livro.
Amoras, Emicida.
Ah, é lindo, mandou.
É muito precioso.
É muito precioso.
E agora com a paternidade, pensando em tudo que ele traz ali de percepção de mundo, eu seria outra criança se eu tivesse lido esse livro na infância.
Pô.
Acho que é isso.
Eu diria, não que seja um livro que, assim, o mais especial que eu já li, mas é o primeiro livro que eu li em espanhol.
Ah, que legal.
Ótimo.
É O Homem em Busca de Sentido.
E você já lê, tá lendo tranquilo?
Não, assim? Tô, já.
Como é que é em espanhol?
El Hombre en Busca de Sentido.
Ah,
cara, eu
é parecido.
Eu recomendo muito, até pra gente ficar menos aflito como criatura, espécie, o Sapiens é um livro... Você tem que ler, todo mundo tem que ler. Assim, eu até acho que eu falei da outra vez que eu vim aqui, mas é porque ele meio que abre sua percepção mesmo, de você ficar, ser uma ter uma existência mais tranquila. Eu recomendo.
Muito bem. E para terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Viveu, venceu e deixou legado.
Aí, bonito.
Adorei, só que não volto mais.
Eu já falei a história, eu vou ser cremado, vou virar dois LPs, um para cada filho, e as faixas são lápides musicais.
Mas fala então que música que seria?
Ah, uma das músicas, tem várias.
A do show eletrônico.
não tem nenhum drum and bass, infelizmente. Mas uma das músicas é O Rei e o Palhaço, do Antônio Nóbrega. Recomendo, escute, é uma música muito legal para todo mundo ouvir e... sentir e ser o rei e o palhaço.
Muito bom. Gostei, minha gente.
Depois de copinho, ainda... ele ficou mais sem sentido.
Não parece, mas tem conteúdo.
Aquela área lá, ele já tá...
Eu não queria que acabasse, mas como eu já tô no quarto, eu quero... Eu preciso que acabe, porque senão eu não consigo terminar esse programa, porque eu já tô praticamente botando a bola pra fora e dando choque pra ver o que acontece. Que loucura, que loucura. A gente hoje aprendeu que xixi é na privada.
É básico. Né?
Aprendeu básico. Que só pode beber depois dos 21 e não pode falsificar a identidade, porque isso é crime federal.
E não falsifique aí.
Não falsificou, mas...
Não falsifiquei.
Mas conivente com a confusão.
Deu merda.
Exatamente. E aprendemos
não,
que...
respeitar os pais. É a grande lição. É a grande lição.
Os pais.
E aprendemos que nunca teremos um sexo como o do Elder. É isso.
Tem outras histórias, mas a gente conta ano que vem.
É só semana que vem, no próximo programa. Que História É Essa? Vou achar que vai estar aqui pra você, meu gente. Valeu. Ó o brinde, ó o brinde.
Saúde!
Muito bem.